Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. De facto, a política é fantástica e em escassos minutos eu consegui ser acusado pelo Chega de fazer uma coisa e pelo Bloco de Esquerda de fazer o seu contrário, como aliás a Sra. Deputada anotou. Mas devo dizer-lhe que há apenas uma observação que fez que não é correta. Nós não aderimos a nenhuma bandeira do Chega, nem promovemos nenhuma alteração no sistema de imigração por causa das ideias do Chega. Não quer dizer que não haja algumas onde possa haver proximidade. Isso é natural, é naturalíssimo, aliás, que haja com o Chega e com qualquer outro partido. Aquilo que sucede é o seguinte, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, regularização. A regularização que mais nos interessa hoje é dos 400 mil imigrantes que têm a sua situação completamente incerta e insegura. E essa foi uma prioridade do Governo. Por isso foi já constituída uma estrutura de missão, reforçada com meios humanos, 300 pessoas, para podermos efetivamente recuperar, regularizar a situação de que não houve capacidade no passado para poder tratar. E por isso, Sra. Deputada, acho que era, enfim, que lhe ficava bem reconhecer o esforço que estamos a fazer, que é imenso, para tentarmos precisamente resolver a situação de insegurança e incerteza de tantas pessoas. Em segundo lugar, dizer-lhe que relativamente aos cidadãos estrangeiros provenientes de países que falam português, que estão integrados na nossa comunidade de países lusófonos, nós mantivemos as regras que são, como sabemos, mais capazes de se preencherem do que nas outras situações. E entendemos que isso faz sentido. E faz sentido porque não é uma questão nem de racismo, nem de xenofobia. É, efetivamente, uma condição de relação entre os Estados em concreto e de relação entre as pessoas em concreto. Estas pessoas, efetivamente, têm uma relação de início com o nosso país que é diferente das outras, desde logo porque falam a nossa língua. E desde logo porque têm uma aproximação em tudo aquilo que são depois as possibilidades de serem mais bem-sucedidas na integração. E por isso nós entendemos que essa política, que já agora até gera algumas dúvidas e resistências à escala europeia, deve manter-se e nós assumimos essa manutenção. Depois, Sra. Deputada, onde está a nossa grande divergência? A nossa grande divergência é que a Sra. Deputada pretende que nós tínhamos a nossa porta escancarada, a nossa porta completamente aberta, para quem quiser procurar o nosso país e depois de aqui estar, ser sujeito, muitas vezes, a tratamento que é absolutamente desumano, a tratamento que é, do ponto de vista da dignidade, inaceitável. E o que é que o Governo pretende? O Governo pretende prevenir que as pessoas cheguem nestas circunstâncias, se fiquem muitas vezes nas mãos de redes de tráfico internacionais que tiram proveito da sua capacidade de trabalho e da sua situação de desespero. Mas devo dizer-lhe que temos ainda assim na nossa lei instrumentos para poder atribuir vistos de trabalho e de procura de trabalho àqueles cidadãos que querem vir para Portugal e que nos querem ajudar a construir um país mais próspero no futuro. Porque há uma coisa que lhe digo com toda a tranquilidade e com toda a frontalidade. Nós queremos promover a atratividade de Portugal para atrair e reter recursos humanos qualificados ou não qualificados, ou pelo menos com qualificações diversas e dos mais variados níveis, talvez seja a forma mais correta de o dizer, porque isso é crucial para nós. Também é crucial para essas pessoas. Também é uma revelação de humanismo e de espírito solidário, que aliás Portugal, como país que durante muitos anos teve a tradição de ver muitos dos seus irem para o estrangeiro com exatamente o mesmo intuito com que alguns daqueles que agora nos procuram, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista da solidariedade, mas também do ponto de vista do interesse estratégico de Portugal, da nossa economia e do nosso futuro, nós temos interesse em ter uma imigração regulada. É isso que estamos a fazer, com equilíbrio, que não feche a porta a ninguém, mas que dê condições de base e de partida que garantam às pessoas que não vão ficar na situação de miséria humana em que, infelizmente, algumas se encontram hoje em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Para perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quem quer uma imigração regulada, regulariza. E ao fazer esta regularização agora, está a admitir que essa é a solução. E a questão é como é que vai ser o futuro. Porque quando ouço falar sobre o futuro, estou a ouvir as palavras do então Ministro Dias Loureiro. E o que aconteceu nessa altura é que entraram em Portugal esses imigrantes todos, porque a economia precisava deles. Eram os imigrantes ucranianos à altura. Entraram clandestinos, trabalhavam à jorna, recebiam mal, contribuíram para que os salários embaixo em Portugal descessem, para que Portugal fosse uma economia de baixos salários. E esses trabalhadores vão continuar a entrar. Podem não ser da Ucrânia, podem ser de outros países. E vai-lhes acontecer a eles o mesmo que aconteceu a dezenas de milhares de ucranianos no passado. Porque o Governo está a dizer é que não tem nenhuma forma de os regularizar. Vai deixá-los ficar cá, clandestinos precários, à mercê de quem os quer contratar sem quaisquer condições e depois vai decidir de forma aleatória, dependendo da boa vontade do Governo e do tamanho do problema que se tiver criado, qual é a regularização extraordinária que se vai fazer, como fizeram os governos de Cavaco Silva e todos os governos depois dele. Isto não é uma solução para a imigração. É transportar para consulados lá fora as filas, as máfias e todos os problemas que agora encontramos à porta da AIMA, porque não quer reconhecer que a regularização é a única forma de acolher quem chega a Portugal e chega porque há trabalho. Trabalho e porque Portugal precisa destas pessoas. Este é o modelo dos baixos salários. E é exatamente sobre o modelo de baixos salários também quero perguntar. O Governo anunciou há pouco tempo que pretende alterar as regras do subsídio de desemprego para evitar, e cito, que quem não trabalha tenha rendimentos dados pelo Estado que favoreçam que se mantenha como está em vez de trabalhar. Quem o disse não foi nenhum deputado da direita, foi a Ministra do Trabalho e da Segurança Social. E eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, se também vê o subsídio de desemprego, que é pago pelos trabalhadores com as suas contribuições, como uma dádiva do Estado, rendimentos dados pelo Estado, foi assim que a Ministra chamou o subsídio de desemprego.
Deputada, para terminar, por
favor. Termino, Sra. Presidente. Segundo, se num país de baixos salários pretende que as pessoas sejam obrigadas a aceitar um salário mais baixo do que os tinham antes, ou um salário mais baixo do que o subsídio de desemprego, sob risco de perderem o subsídio de desemprego.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Primeiro-Ministro tem um segundo, mas com a tolerância média de hoje pode naturalmente responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sobre a imigração, creio que as coisas estão claras relativamente à nossa divergência, mas não quero deixar de responder a esta última questão que é importante. O sentido das palavras da Sra. Ministra não são a desvalorização do subsídio de desemprego. Só recebe subsídio de desemprego quem trabalhou. Quem teve um período de garantia que reconhece depois o direito a essa prestação. O sentido das palavras da Sra. Ministra e do Governo é o seguinte: nós não queremos que quem trabalha tenha um rendimento inferior a quem não trabalha, no sentido em que não é que recebe o subsídio de desemprego, no sentido em que recebe prestações sociais, não é o subsídio de desemprego, mas pode ser, por exemplo, o subsídio social de desemprego, e que, acumulando prestações sociais, consegue ter um rendimento superior àquele que teria se estivesse a trabalhar. E nós fazemos isso por duas vias. Fazemos isso, naturalmente, por fiscalizar as situações de abuso e, ao mesmo tempo, garantindo que quem ingressa no mercado de trabalho não vai ter um rendimento inferior àquele que já tinha quando não estava a trabalhar. É isso que está no programa do Governo e é isso que nós vamos materializar em legislação.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Para perguntas ao Governo, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Espero que desta vez, ao contrário do último debate, consiga responder às perguntas que lhe faço, portanto vou tentar perguntar de forma mais concreta e o Sr. Primeiro-Ministro naturalmente responder às perguntas. Como se enfrenta o aumento do custo de vida que não para, desde logo nos alimentos, com um setor da grande distribuição que paga cada vez menos aos produtores, que cobra cada vez mais aos consumidores, que aperta cada vez mais os salários e os direitos aos seus trabalhadores e ganha, podemos dizer, em todos os carrinhos? qual é o contributo dos 12 milhões de euros lucros por dia da banca para enfrentar este drama da habitação que persiste e, em particular, o aumento das taxas de juros. Acha mesmo que a sua agenda, que nós intitulamos de legalização do tráfico de influências, resultará num combate sem tréguas à corrupção, palavras suas, fechando os olhos aos paraísos fiscais ou passando ao lado das privatizações, como foi o caso da ANA, esse crime económico onde o PSD e o CDS juntaram ao PS para chumbar aqui nesta casa a comissão de inquérito que se impunha? Ficam estas perguntas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Não foram propriamente questões, foram mais considerações. O que é que eu lhe posso dizer sobre aquilo que disse? Nós queremos grandes empresas em Portugal, seja no setor da distribuição, seja nos outros setores. Queremos bons serviços financeiros e, portanto, instituições financeiras com saúde suficiente para poderem acudir às necessidades de crédito e financiamento das pessoas, das famílias, das empresas. É isso que nós queremos. Não queremos abusos de ninguém. Pelo contrário, queremos evitar que esses abusos existam. Aquilo que lhe posso dizer sobre isso é que eu não posso estar mais de acordo. É verdade que nós precisamos que, por exemplo, os produtores agrícolas sejam mais valorizados quando no mercado colocam os seus produtos à venda, mas nós não podemos intervir e fixar preços. Essa é uma filosofia que o Partido Comunista talvez conseguisse implementar, mas que não faz parte da filosofia política deste governo. Depois dizer-lhe que a regulamentação do lobby, que creio que foi a alusão que quis fazer relativamente a uma hipotética legalização de tráfico de influências, é precisamente o contrário. Aquilo que nós queremos, e que aliás tem uma adesão muito significativa nesta Assembleia da República, é regulamentar as relações entre setores de atividade que defendem interesses específicos com os poderes públicos, para que haja transparência e para que não haja sequer a suspeição de que qualquer interação pode estar na base de um fenómeno corruptivo ou na base de adulterar o interesse público.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Para perguntas tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo, PCP, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, registo que mais uma vez, pronto, vamos passando ao lado das respostas. O Sr. Primeiro-Ministro diz que são considerações, mas são perguntas diretas. Mas permita-me já agora dizer-lhe uma coisa, uma afirmação que fez agora aqui. O Estado não pode intervir. Foi a sua afirmação. Não pode intervir fixando preços. Da mesma forma que não pode intervir acabando com as comissões bancárias. Da mesma forma que não pode intervir no negócio bancário. Mas quando foi preciso enfiar 16 mil milhões de euros dos bolsos dos contribuintes no buraco da banca, o Estado já pode intervir. Este é o grande problema com que nós nos confrontamos. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, que o tempo é curto e, olhando para a vida real, essa vida que está difícil, milhares de pessoas trabalham todos os dias. Horas e horas a fio, dias e dias a fio, muitas com dois e três trabalhos e que mesmo assim não conseguem sair da situação de pobreza, trabalhando todos os dias. Uma situação de pobreza que leva a que hoje hajam 380 mil crianças em risco de pobreza. Milhares de pessoas com as contas desacertadas, milhares de pessoas com as vidas em instabilidade. É essa instabilidade que este Parlamento tem a obrigação e o Governo de dar resposta. São os trabalhadores que garantem o funcionamento dos serviços públicos, que asseguram o financiamento da economia e do país, põem o país a funcionar e são eles que criam a riqueza. Como sabe o Sr. Primeiro-Ministro, os lucros são enormes, em alguns casos são lucros recorde que se acumulam nas mãos de uns poucos, não há um problema de falta de dinheiro. Tal como sabe o Sr. Primeiro-Ministro, a produtividade tem aumentado acima dos salários. A questão essencial que se colocou ontem e se coloca hoje, não é a riqueza que vai ser criada amanhã. É como é que a riqueza que está a ser criada hoje é distribuída e distribuída de forma mais justa. Tenho presente as recentes afirmações da Ministra do Trabalho e do seu entusiasmo, acompanhado naturalmente pelos desejos das grandes empresas, em levar por diante a pressão nos salários, a desregulação dos horários, o acentuar da precariedade e atacar o vínculo laboral. Mas ainda assim lhe pergunto, está o Governo disponível para aumentar salários agora, desde já na administração pública, fixar o salário mínimo nacional nos 1.000 euros, que é aquilo que se impõe neste momento, e revogar a caducidade da contratação coletiva? é que aumentar salários e pensões, respeitar